também faz parte, isto na página 2, também faz parte da coligação C6.
O que se passa é que a NPWF foi proposta pelo PSD, e por isso é que ficou aí, e a coligação C6 foi proposta pelo Bloco, pelo PCP e pelo PAN, sendo que o PAN propôs a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que também integra... Sim, sim. Sim, eu vou, uma das coisas que pretendo fazer é precisamente apelar para um esforço para podermos juntar, se calhar fará sentido que assim seja. Sim. Bem, eu se calhar, bom dia a todos, caros colegas, se calhar iríamos dar início, estávamos aqui a fazer um compasso de espera, que ainda não temos... Ainda não temos connosco o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, o Sr. Deputado André Silva e a Sra. Deputada Mariana Silva, que também fazem parte deste grupo de trabalhos, mas se calhar iríamos dar início, dado o adiantado da hora, eles juntar-se-ão a nós certamente em breve. Muito bom dia a todos. A primeira palavra só para vos... desejar muito bom trabalho. Este é um grupo de trabalho que vai ter uma missão muito importante. São 8 projetos de lei, muitos contributos, diferentes perspectivas, que teremos agora apertados não só pelo tempo da sessão legislativa, mas também pela urgência climática que atravessamos. Agora uma urgência também em concluir com sucesso esses trabalhos. Portanto, é uma grande obrigação, uma grande responsabilidade e nós temos uma baixa sem votação por 60 dias, que obviamente poderá ser prorrogada, mas a nossa missão passa também por tentar conseguir fazer este trabalho no mais curto e há tempo possível e, portanto, conto com todos vós para podermos levar a bom porto esta tarefa. Relativamente ao esta primeira reunião, nós temos realmente dois pontos na ordem de trabalhos. O primeiro para a definição da metodologia e da calendarização dos trabalhos. Eu elenquei aqui um conjunto de aspectos que nos cabe agora decidir e definir e iria elencá-los e iríamos discutindo ponto a ponto, sem prejuízo de os senhores deputados e as senhoras deputadas, caso entendam que haja outros aspectos que sejam importantes depois aprofundarmos, pedia que me dessem nota disso para podermos também aflorar. Relativamente ao modelo de audições, o primeiro aspecto que julgo que é importante vermos. A proposta que eu aqui trazia ao grupo de trabalho é que pudesse ser presencial e por Skype, durante este contexto pandémico, tendencialmente por Skype, presencial eventualmente para nós, mas que os nossos convidados fizessem as suas intervenções por Skype, tirando, eventualmente, uma ou outra situação em que se justifique, caso assim entendam, que possa ser mesmo presencial com as pessoas a deslocarem-se à Assembleia, mas aí também teríamos que ver se, do ponto de vista das novas regras que estão instituídas, ou da evolução que elas possam ter, se tal fará sentido ou não. Queria a vossa opinião para saber se concordam com esta perspectiva ou se entendem que deva ser de outra forma. Senhora Deputada Joacim?
Sim, senhora, portanto, eu iria iniciar por os cumprimentar e ressalvar que realmente a uma lei como esta, não é, digamos assim, tem mesmo de ser uma lei que tenha capacidade de envolver vários atores governamentais, não governamentais e individualidades. Obviamente que é mais ou menos impossível, digamos assim, a realização trial as digamos assim, a esta quantidade, não é, de indivíduos e de organizações e por ali fora, mas eu também desejava, número um, como oriente, ter aí se esta é a listagem alvo de uma obsessão, isto porque eu enviei, digamos assim, algumas organizações, o Aterra, o Gaia, Fórum dos Cidadãos, Plataforma em Defesa das Árvores e outras, e que elas não andam aí, não é? Portanto, eu não sei se não estão aí devido a isso, não é? E houve... Sim.
Senhora deputada, dar só aqui nota, agradecer o comentário. Eu, de facto, estou a tentar, pedia que tentássemos realmente organizar a reunião. Já iríamos à lista propriamente dita das audições, mas o seu apontamento é muito oportuno, porque, efetivamente, esta lista ainda não tem nenhuma escolha. Deveriam estar aqui versadas todas as opções que foram enviadas pelos deputados, pelos grupos parlamentares. Poderá ter havido aqui algum lapso, porque obviamente têm que estar todas. Pois essa discussão seria feita aqui sobre que opções tomar sobre estas questões. Okay. Mas para já têm que estar aqui todas, e se não estão, vamos corrigir esta lista de forma a estarem todas as que o senhor deputado indica.
E a minha sugestão era que depois de se efetuar uma são aí que nós efetuamos digamos assim, uma calendarização e cada partido ou deputado indicasse, digamos, as ONGs que acha que são mesmo necessárias, os indivíduos que acha que têm mesmo de estar e assim possivelmente, porque de facto isto é uma, digamos, é uma enorme de não é? E é isto só.
Sr. Deputado, totalmente de acordo. Nós vamos ter um ponto só mesmo para esta lista. Relativamente àquilo que nos alertou, já foi identificado aqui o lapso, de facto. Estão em falta nesta listagem algumas das entidades que mencionou ou que sugeriu, e já estão neste momento a ser acrescentadas já à lista para podermos fazer então essa reflexão no ponto próprio. Eu antes de avançarmos, já tenho aqui várias inscrições, mas queria vos dar nota de algo que estava para os outros assuntos, mas que faz sentido só colocar-vos antes de avançarmos na questão do modelo de audições. Temos um pedido da deputada Cristina Rodrigues para ser incluída no grupo de trabalho, uma vez que tem uma iniciativa sobre esta matéria, e pediu aos serviços que lhe fossem endereçados todas as comunicações que este grupo produzisse. Obviamente isto é uma decisão que não nos caberá, a nós caberá à Comissão, julgo eu, mas a senhora deputada está a seguir-nos via Skype, já tenho um pedido dela também para se inscrever. Na minha opinião, enquanto coordenador, não vejo nenhum problema, antes pelo contrário, que ela integre este grupo de trabalho, na medida em que ainda por cima é proponente de uma das propostas que temos em cima da mesa para discutir. Portanto, só ouvir-vos relativamente a essa situação, se estivessem de acordo, obviamente integrará desde já, sendo que depois a Comissão decidirá posteriormente sobre essa matéria, mas por nós, a nossa indicação à Comissão é que ela poderia e deveria integrar o grupo de trabalho e participar destes trabalhos. Impecável, ok. Muito bem. Então, tenho a inscrição via Skype do Sr. Deputado Miguel Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, aliás, Sr. Coordenador, cumprimentar-vos a todos neste dia importante para todos nós, de avanço sobre o nosso trabalho de uma lei de bases do clima. Referir em relação aos dois assuntos apresentados a posição do Partido Socialista, em primeiro lugar, sobre as audições. Parece-nos que elas, de facto, poderão ocorrer num modelo misto, sendo que, complementarmente ao que o Sr. Coordenador disse, nós propomos que, de facto, também os deputados possam estar por videoconferência e que, na sua gestão dos trabalhos, possa também reconhecer os grupos parlamentares que estão a participar por videoconferência, porque, de facto, isso é um direito que nos assiste neste momento com as regras sanitárias que a Conferência de Líderes adotou e achamos que isso é importante de ser assumido desde já, e não termos aqui uma desigualdade entre os deputados que estão presencialmente e os deputados que estão por videoconferência, como até agora nesta reunião tem ocorrido. Em segundo lugar, em relação à participação da senhora deputada Cristina Rodrigues, da nossa parte não tem qualquer tipo de questão, importará refletirmos em termos do nosso regulamento, se mantemos aquelas que são as regras convencionais de que nos momentos das votações dos textos finais que daqui emanarem, que cada grupo parlamentar é refletido pelo seu peso em termos de plenário, pelo seu peso relativo, e portanto nesse bolo conjunto, porque isso de facto tem sido a prática em outros grupos de trabalho, em outras comissões. Por fim, referir que da parte do grupo parlamentar do PS estamos a tentar localizar a lista de entidades a ouvir, dado que essa não foi incluída no e-mail que convocou esta reunião, e solicitávamos, se fosse possível, que nos pudessem fazer chegar essa lista, porque, de facto, sem conhecimento dela, não vamos poder deliberar sobre ela. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta.
Só aqui mais uma pequena gralha que está aqui na sala. O Ed Miliband, que é um deputado inglês, está como setor financeiro. Eu sei que ele foi um opositor de Jeremy Corbyn e, portanto, provavelmente até representará alguns interesses do setor financeiro dentro do Labour inglês, mas julgo que ele não estará convidado nessa qualidade, mas sim enquanto especialista da lei do ambiente, da lei do clima do Reino Unido, portanto, deve ser feita essa correção. Tirando este pequeno à parte, acho que o nosso... Não tenho problema que a senhora deputada Cristina Rodrigues se junte. Sobre isto acho que devemos fazer uma priorização acho que devemos fazer maratonas de, por exemplo, uma tarde inteira para ouvir especialistas, uma tarde inteira para ouvir ONGs, uma tarde inteira para ouvir outros setores que aqui estão, para, porventura, reduzindo os tempos dos deputados, porque se é em conjunto teremos menos tempos, mas precisamos de ouvir tanta gente que acho que essa pode ser a prioridade.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu se calhar, para não nos desviarmos, para podermos ter uma reunião mais profícua possível, eu dizia-vos já o que é que eu tinha elencado como pontos a falar. O modelo de audições, portanto, esta proposta de ser mista ou não, isto que estamos a falar, depois os tempos das grelhas, depois o processo de consulta pública e, por fim, a questão da lista e das entidades a ouvir. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos referiu e bem que ainda não teve acesso a essa lista, os serviços estão já a enviar. Não foi possível tê-la completamente pronta antes da reunião e, portanto, será enviada agora para que possa ter conhecimento e depois possamos aprofundar isso. Para já, neste ponto, o que eu precisava mesmo era que se pronunciassem sobre a questão do modelo de audições e depois já lá iremos aos outros pontos, às grelhas ou às entidades a ouvir, fazer as reflexões que são necessárias. Sra. Deputada Alma Rivera, tinha-se inscrito? Não. Então, Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Bom dia, conseguem-me ouvir?
Sim, sim.
Muito bem. Bom, antes de mais agradecer por poder estar presente, uma vez que ainda não tiveram, a questão ainda não foi colocada na comissão, agradecer também desde já aos, todos os colegas que se mostraram receptivos a que eu faça parte do grupo. Pronto, de facto é importante então que a questão seja levada à comissão para poder saber se integro ou não definitivamente o grupo. De qualquer forma, e de forma antecipada, dizer que concordo com o modelo proposto para as reuniões, portanto serem modelo presencial e Skype. E a outra questão que ia colocar tem a ver, também já foi agora colocada, que tem a ver com o acesso a essa tal lista, porque de facto como não integro o grupo, não tive conhecimento, inclusivamente, que já tinham sido identificadas entidades para serem ouvidas e gostava de ficar a par das entidades que já foram, neste caso, identificadas pelos vários partidos. Era só isso. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Quanto aos assuntos, muito obrigado, Sr. Coordenador, quanto aos assuntos em apreço, que são modelo de reuniões, de audições e da participação da Sra. Deputada, nada a obstar.
Muito bem. Então, fica decidido que será que as audições funcionarão por modelo misto, com a possibilidade também aos deputados, como estava a referir e bem o Sr. Deputado Miguel Matos, obviamente, de poderem participar por via Skype. E a questão da integração da Sra. Deputada Cristina Rodrigues será remetida para a Comissão e, nessa altura, será também aferida sobre a questão das votações, que lembrou e bem o Sr. Deputado Miguel Matos, do Partido Socialista, que pode ser uma questão mais à frente e, portanto, ficará isso já definido no quadro da própria Comissão para o funcionamento depois correr de forma irrepreensível. Relativamente à grelha de audições propriamente dita, eu trazia aqui uma proposta, mas que foi de reflexão minha, portanto é completamente aberta a que possamos conversar um pouco. A partir do momento em que chamamos entidades para serem ouvidas, não vale a pena fazermos de conta que não estamos perante um processo muito pesado, com 8 projetos de lei, portanto as pessoas têm que ter tempo para falar. E portanto, é muita gente para ouvir, já lá vamos a isso, mas quando vierem, eu julgo que deveríamos garantir que têm algum tempo para falar. E, portanto, eu ia propor-vos que houvesse uma intervenção inicial da parte do requerido, pelo menos 7 minutos, que cada grupo parlamentar ou deputado não inscrito tivesse, membro deste grupo, tivesse 3 minutos para poder expor algumas questões, e depois que fossem dadas aos requeridos 15 minutos de intervenção final para que possam responder àquilo que foram as diversas perspectivas que lhe foram colocadas. Queria ouvir-vos em relação a isto, se acham pouco, se acham muito. E, efetivamente, é um bocadinho mais do que costuma ser para a quadra da audição, mas estamos a falar também de 8 projetos, portanto, julgo que se justifica. Mas digam de vossa justiça, por favor.
Importa-se de repetir, Sr. Coordenador, para podermos apontar?
Sim, o que eu estava a propor era, como grelha base de trabalho, sem prejuízo de depois podermos fazer esta reflexão sobre o agrupar de diversas audições e aí terem grelhas próprias quando vierem em conjunto, mas para ter como grelha base uma intervenção inicial dos requeridos de 7 minutos, uma intervenção de cada grupo parlamentar ou deputado não inscrito com presença neste grupo de 3 minutos e uma intervenção final de resposta do requerido de 15 minutos. Senhores deputados, concordam, não concordam? Concordam? Naqueles que nos estão a seguir por via remota, digamos assim, concordam também?
Sim, Sr. Presidente. Vai um bocadinho em sentido contrário àquela que tem sido agora o sentido do novo regimento de uma grelha mais proporcional dos tempos e também da distinção que tem havido consistentemente em relação aos tempos dos deputados não inscritos. Todavia, da nossa parte, desde que também haja uma flexibilidade por parte da mesa, não vemos daqui um grande problema.
Respondendo a essa questão, Sr. Deputado Miguel Matos, eu percebo o que diz e, de facto, é um pouco diferente daquilo que tem sido o caminho que tem vindo a ser seguido e eu próprio defendi na Comissão que deve haver uma proporcionalidade. Eu sou é do entender que, neste caso, não estamos a falar propriamente de posições fixas dos grupos parlamentares ou dos deputados, estamos a falar de propostas que estão num processo de especialidade e sendo um grupo de trabalho cuja intenção é aprofundar realmente para fazermos um caminho para depois então haver uma expressão de voto e proporcionalidade nisso, faz sentido que possam todos os intervenientes usar do mesmo tempo, porque se formos fazer uma lógica proporcional, das duas uma, ou o PS e o PSD ficam com muito tempo para depois os outros deputados poderem falar tempo suficiente, ou, havendo uma grelha nos moldes que costuma haver, os deputados não inscritos ou os grupos parlamentares com menor expressão quase não teriam tempo para expor nada. E não é isso que se pretende, como compreenderá e como depreendo também da sua intervenção, que se pretende num grupo de trabalho em que é necessário que todos possam exprimir as suas opiniões e as suas questões para podermos aprofundar e levar isto a bom porto.
Sem dúvida, Sr. Presidente. Era só para, Sr. Coordenador, era para só para registar que, de facto, não obstante o regimento ter agora consubstanciado esta prática, que acho que faz sentido adotarmos a prática que o Sr. Coordenador sugeriu e, portanto, da nossa parte estamos de acordo.
Muito bem. Então, seguimos em frente também neste ponto, aprovando esta grelha, ficando para uma próxima reunião, ou já para os pontos a seguir, eventualmente acabaremos por ir lá, à questão do agrupamento das diferentes entidades a ouvir e eventuais grelhas específicas para essas situações em que ouvimos mais do que um interveniente de cada vez. Outro ponto que vos queria colocar tem a ver com a possibilidade de abrirmos um processo de consulta pública, propriamente dito. E eu julgo que se justifica. Nós estamos, como lhes disse, um pouco pressionados pelo tempo, mas faria sentido, se calhar, abrir mesmo no site da Assembleia da República, por um período, eu diria, não inferior, nós temos este tempo, esta baixa sem votação de 60 dias, eu diria, um período não inferior a 45 dias, para dar tempo também às pessoas, não é? E eventualmente poderíamos prorrogar isso, ou então fazer um período de 45 dias também já me parece suficiente para o efeito, um processo de consulta pública com todos os projetos de lei, onde estivessem lá todos, pudessem ser todos consultados, divulgando mesmo esse processo pelos canais digitais do Parlamento e pela RTV e permitindo a qualquer cidadão ou grupo de cidadãos pronunciar-se ou dar contributos sobre os projetos em causa, sobre a temática sobre os quais incidem, ou sobre até o nosso processo legislativo e o que estamos a fazer no grupo de trabalho, mediante isso se vá conhecendo ou vá chegando a público. Portanto, se estivessem de acordo, eu iria propor aos serviços que pudesse ser aberto esse período oficial de consulta pública, porque acho que é algo que também é complementar ao trabalho que aqui fazemos e que nos pode depois dotar de alguma reflexão mais profunda, havendo contributos de diferentes cidadãos ou grupos de cidadãos que se organizem para esse efeito. Sr. Deputado Nelson Peralta.
Para dizer que estou de acordo e dizer que muitas vezes o problema das consultas públicas é que estão num site que ninguém sabe que lá está. Era se a Comissão também poderia enviar para, e isso é decisão, não é? Por exemplo, universidades, não sei em que sentido, porque temos muitos académicos que trabalham nestas áreas, ou outras áreas de interesse, que, obviamente, não violando nenhum direito de qualquer cidadão, obviamente, intervir, mas podemos também já, de uma forma mais proativa, dizer a alguns cidadãos que sabemos que têm trabalho desenvolvido nesta área, que isto existe.
ONGs. Sr. Deputado, concordo inteiramente, julgo que... Não, é bom, eu pus este ponto precisamente antes do ponto que se segue, porque eu acho que vai haver aqui necessidade de apertarmos isto um bocadinho para isto ser execuível e este período de consulta pública e este processo, ainda por cima, sendo divulgado desta forma, independentemente, já vos vou propor também que possamos fazer algumas entidades pedidos de pareceres por escrito para aliviar esta questão das audições propriamente ditas. Mas, isto sem prejuízo, a partir do momento em que uma coisa é nós enviarmos um pedido para ser escrito, àqueles que estiverem assim indicados por este grupo e pelos diferentes grupos parlamentares e deputados não inscritos, e outra coisa é enviarmos, não numa lógica de pedido de parecer, mas uma informação de que está aberto o período de consulta pública, que é ali que podem dar o seu contributo, e isso fazer chegar às universidades, às ONGs, julgo que sim, e se calhar depois, sem prejuízo do fim dar desta reunião, se lembrarem de outros grupos onde podemos, de facto, enviar essa informação sobre a abertura de um período de consulta pública, pois façam-me chegar para podermos também informar. Senhora Deputada Joacim?
Sim. Se houve um cartaz, não é? Que anuncie isso e que incentivasse individualmente, não é, esta participação, era útil para nós enfiarmos nos esses istas e para ali fora, não é? Para que não se envie só um e-mail à universidade. Né?
Eu vou questionar os serviços e os próprios serviços da própria Assembleia,
sim,
porque efetivamente há campanhas que a própria Assembleia faz com arte gráfica e poderá ser possível acrescentar esse veículo de comunicação que pode ser de facto útil para chegar às pessoas. Mais alguma intervenção?
Só dizer, Sr. Coordenador, que de facto parece-nos importante a presença nas redes sociais, acrescentava também no site, e que a Assembleia poder cooperar aqui. De facto, não é todos os dias que uma Assembleia aprova uma lei de bases, e sobre um tema cujo Secretário-Geral da ONU revela como tão importante, e de facto acho que seria relevante aqui o Parlamento fazer essa comunicação.
Sim, sem dúvida, de acordo. Aliás, na intervenção que fiz inicialmente, eu mencionei precisamente os canais digitais, já não os nomeei, mas efetivamente o que tinha em mente era precisamente todos esses canais que estão agora a mencionar. E também a RTV, que me parece que pode ser um canal privilegiado para quem está em casa e possa, de alguma forma, acompanhar um plenário, uma reunião de comissão e possa, por entremeio, ter essa informação. Por esse cartaz ou por informação escrita na própria programação. Ficamos então assim relativamente a este aspecto. Sobre o outro ponto que aqui tenho para vos colocar, tinha a ver precisamente com as entidades a ouvirem audição e pedidos de contributo escrito. Eu pergunto se os senhores deputados, entretanto, já receberam a tal lista que os serviços enviaram. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues e o Sr. Deputado Miguel Matos ainda não tinham recebido por não estarem presencialmente aqui, foi distribuído em formato impresso. Já receberam nos vossos e-mails, julgo. Eu iria dar-vos só nota do seguinte e sensibilizar-vos para algo que deve presidir às opções que agora vamos tomar. A lista que têm diante de vós tem, sem prejuízo daquele à parte e aviso da Sra. Deputada Joacim Catar Moreira, que a Sra. Deputada fez no início, que havia aqui um lapso, tem todas as entidades que os senhores deputados enviaram como sendo, na vossa opinião, entidades que deveriam ser ouvidas neste processo. Eu chamava a atenção para alguns aspectos que, sem prejuízo dessas opiniões que cada grupo tem, nós temos que ter em conta para tomar as opções que vamos ter que tomar. Obviamente todos os contributos são válidos, de todas estas entidades, sendo mais ou menos relevantes, todos serão válidos, mas eu chamava a atenção, primeiro, para o tempo disponível que temos para levar a cabo a nossa tarefa, depois para o contexto pandémico que atravessamos e as dificuldades que isso acarreta, depois e principalmente para o ponto da situação do processo legislativo que está em causa. Neste momento nós já temos projetos apresentados e muita discussão feita. Não há, pelo menos nos deputados e nos grupos parlamentares que apresentaram projetos, não há negacionismos ou resistências que tenhamos a vencer ou ultrapassar em relação à urgência que vivemos. Não estamos de todo a partir do zero, nenhum de nós, ou a necessitar de ouvir contextualizações ou diagnósticos técnicos, ou a necessitar de ouvir perspectivas de espectro muito curto sobre problemáticas que realmente são relevantes, mas são muito focadas numa só realidade, naquele concelho, ou naquele rio, ou naquela localidade em específico, porque nós já fizemos todos esse caminho ao longo dos projetos, para apresentarmos os projetos que aqui chegámos. E, por fim, chamar-vos a atenção para algo que deve estar sempre também bem presente, que é a questão da dignificação do processo de especialidade. Quem nesta fase é chamado ou é convidado a ser ouvido ou a dar contributos escritos, é importante que tenha que ser alguém que tenha algo relevante para aportar ao processo legislativo nesta fase. E, portanto, sendo assim, eu pedia-vos a todos muita sensibilidade para este aspecto, porque a verdade é que nós temos nesta lista 109 ou 110 propostas, e agora mais 9, portanto, 119 propostas de audição. E todos sabemos que isso não é execuível. Portanto, é fundamental que todos façam uma análise prévia relativa às sugestões que nos enviaram, que sobre o que acham realmente pertinente ouvir em audição e sobre todos aqueles a quem podemos enviar os projetos e pedir oficialmente que enviem o seu parecer por escrito. E depois nós aqui sistematizamos essa informação, estudamos-la e dirimimos as questões que daí decorrem. E, portanto, as pessoas são respeitadas, são abordadas de uma forma oficial pelo grupo de trabalho para que possam emitir um parecer. E não é pedido que estejam em audição. Temos ainda que eliminar todas as redundâncias possíveis nos pedidos. Nós temos o trabalho que agradeço que os serviços fizeram, acaba por expor bem de onde é que vêm os pedidos, mas há aqui claras redundâncias. O Sr. Deputado Nelson Peralta chamou a atenção para o meu início da coligação C6. Nós temos também especialistas que estão aqui mencionados, que pertencem a entidades que também estão mencionadas e, portanto, efetivamente, se vamos pedir pareceres a essas entidades, que normalmente têm vários especialistas, com várias sensibilidades, é certo, e até todos sabemos, com proximidades políticas a um ou outro, uma sensibilidade política a um ou outro grupo parlamentar, mas o que interessa aqui é a questão de fundo da matéria, não é isso, e portanto nós temos de ter esse cuidado com essas redundâncias. Depois também até temos situações com membros do governo com competências delegadas por outros, e portanto, por exemplo, para dar um exemplo, eu julgo que para haver também discussão depois, eu julgo que compreendo que possa haver vontade de ouvir todos os secretários de Estado que estejam ligados a uma determinada área, à área ambiental, mas eles têm funções delegadas do Sr. Ministro. O Sr. Ministro é chamado a este grupo de trabalho, como não pode deixar de ser, obviamente, e ele, caberá a ele, julgo eu, decidir se quer ou não trazer um secretário de Estado específico relativamente a uma determinada área, porque ele tem a tutela, ele responde por isso, o contributo que pode vir daí das próprias secretarias de Estado está vertido naquilo que é a posição que o ministro possa aqui tomar. Nós podemos eventualmente ter uma grelha maior para ouvir melhor o ministro, mas valerá a pena sermos nós a enviar e a pedir e a marcar grelhas de tempo para toda a gente, para todos os secretários de Estado, a mesma situação em relação ao governo. É fundamental, e eu percebo aqui, por exemplo, a intenção do Partido Socialista, é fundamental que quem tem a responsabilidade da ação governativa que possa ser auscultado neste processo. Isso é inequívoco, mas valerá a pena este desfile de ministros que aqui está relativamente a desfile sem nenhum aspecto, nenhuma intenção pejorativa no termo. A verdade é que são muitos. Embora sejam, lá está, é bem entendido que todas as áreas que aqui estão de governação têm muita relevância na questão da Lei de Bases do Clima, mas valerá a pena, já que eles trabalham em conjunto por tantas coisas, também na lógica das políticas climáticas que implementam, valerá a pena chamar todos os ministros, não valerá a pena que centralizar num, neste caso, eventualmente no Ministro do Ambiente, ou nele e num outro, e eles possam trazer e aportar a este processo de especialidade as informações e as perspectivas que o Conselho de Ministros tem e que o Governo tem. Eu julgo que, se calhar assim, fazendo esta reflexão, nós poderíamos conseguir fazer aqui uma agregação, porque a verdade é que 119 entidades para 60 dias, mesmo que venham a ser prorrogados, é manifestamente impossível, e nós vamos ter que ter a capacidade de pedir por escrito contributos e, por outro lado, de não entrar em redundâncias naqueles que queremos ouvir. Queria-vos ouvir também sobre este ponto. Temos a inscrição do Sr. Deputado Miguel Matos, depois da Sra. Deputada Alma Rivera e depois do Sr. Deputado Nelson Peralta.
Ora, muito, muito boa tarde, Sr. Presidente. De facto, em relação à questão dos ministros, nós achamos que é indispensável, numa altura em que fazemos uma lei desta importância, deste tipo de impacto, junto da economia, ouvir o Ministro da Economia, junto à agricultura, que sabemos que é um setor com um contributo relevante, tanto de sumidouro como também de emissões, ouvir a Ministra da Agricultura, que o mar, que absorve cerca de 30% das nossas emissões e que tem aqui um papel importantíssimo também em termos da nossa alimentação, que seja ouvido. De facto, o que nos parece que possa ser aqui considerado é que os secretários de Estado da área da governação do ambiente possam ser ouvidos em conjunto com o Ministro do Ambiente, porque de facto não faz sentido ouvir cada um deles individualmente quando vem o Ministro que é o Ministro deles também ao Parlamento, e fará sentido fazer essa audiência em conjunto. Queríamos também perguntar sobre aqui algumas entidades. Por exemplo, a Federação de Utilizadores de Bicicletas, que o PEV assinala, queríamos verificar que isto se trata da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas, cujo presidente é também o presidente da Confederação Nacional de Associações de Defesa do Ambiente e que o Partido Socialista também aqui sugeriu que pudesse ser ouvida. E, portanto, também aí poderia haver aqui algum tipo de deficiência, dado que se trata da mesma pessoa a dirigir. E queríamos, por outro lado, também corrigir os comentários do Sr. Deputado Nelson Peralta em relação a Ed Miliband, porque ele não foi um opositor de Jeremy Corbyn, foi sim o antecessor do Jeremy Corbyn, mas mais importante do que isso, ele foi o autor, como Ministro das Alterações Climáticas, da Lei de Base do Clima inglesa. E na mesma linha, queríamos propor uma correção, que o Grantham Institute da LSE não é do setor financeiro, é o centro de investigação da London School of Economics sobre alterações climáticas, e nomeadamente sobre legislação de alterações climáticas, e salvo erro, é um centro de investigação até em parceria com a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da América, que tem uma base de dados e vários estudos sobre toda a legislação climática que existe a nível internacional, e nesse sentido achamos que faz todo o sentido ouvi-los.
Senhora Deputada Alma Rivera.
Bom, em primeiro lugar, há aqui uma questão que tinha a ver com... Isto é mesmo gralha no texto, onde diz Sérgio Juliano, portanto, nos especialistas... pronto, acho que o entendimento foi que ele fazia parte dos membros do painel científico da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, mas não, era, no fundo era a sugestão de integrar uma representação desse painel científico. Imagino, agora está aqui a tentar encontrar o painel científico e saber quem eram, para perceber, porque provavelmente muitos dos especialistas que estão aqui indicados fazem parte desse painel e, portanto, podíamos pedir uma contribuição que fosse também coletiva. Depois, queria colocar uma outra questão, que tem a ver com... a nosso entendimento, nós já estamos a fazer um esforço muito grande, porque a nossa lei de base já é do ambiente e do clima, e, portanto, já estamos aqui a procurar uma interseção que esteja de acordo com as propostas de todos. Mas, de facto, também não podemos não ouvir alguns eixos que são fundamentais, porque é o que está escrito naquela lei, não, a proposta que nós temos é essa. No entanto, penso que poderíamos, até do ponto de vista dos elementos do Estado, portanto, da administração central e mesmo dos ministros, aliviar um bocadinho de necessidades se pedíssemos alguns documentos, porque algumas coisas que nós vamos precisar da Secretaria de Estado, etc., são essencialmente dados técnicos, porque depois da orientação política, lá está, o ministro que vem aqui responder, e parece-nos que pode ser uma forma de responder a isto. Relativamente às... Eu penso que faríamos um favor a grande parte destes especialistas se fizéssemos um pedido prévio se preferem mandar contributos escritos ou não. E eu acho que a gente podia fazer isto. Pronto. Seria uma forma de fazer uma filtragem, entretanto, sem ofender e sem desprestigiar nenhuma destes contributos, que são todos fundamentais. E disse.
Ainda sobre repetições, depois podemos fazer um trabalho melhor, mas detetei aqui que o Bloco de Esquerda chama a greve climática estudantil e a deputada Joacine Catar Moreira chama Fridays for the Future. É exatamente a mesma organização, uma é o nome internacional, o outro é o nome português, portanto estamos a falar, é uma repetição. Agora falando do geral... O Bloco de Esquerda está na disposição de que muitas destas audições, nomeadamente aquelas que são pedidas por nós, sejam transformadas em contributos escritos. Sobre a parte dos especialistas, há, no entanto, dois especialistas que nós entendemos que, não quer dizer que sejam só dois, mas pelo menos estes dois, entendemos que devem ser ouvidos presencialmente, que é o Filipe Duarte Santos e a Joana Portugal Pereira, por uma questão muito simples. Ambos trabalharam no quadro do IPCC, não me lembro agora o nome em português, mas é o Instituto das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, e os dois também não só têm essa parte científica de trabalho...
Senhor Deputado, só pedir-lhe que repita. Filipe Duarte Santos e...
Filipe Duarte Santos e Joana Portugal Pereira. E ambos também tiveram também envolvimento em... social, digamos assim, ou político não partidário, digamos assim, mas social, sobre como é que a sociedade se deve organizar para cumprir objetivos deste tipo. Julgo que o Filipe Duarte Santos toda a gente conhece, é mais conhecido, já tem uma idade mais experiente. A Joana Portugal Pereira, se não estou em erro, também... ajudou o governo brasileiro também em algumas questões, ela é portuguesa, mas ajudou o anterior governo brasileiro em algumas questões também de planeamento. Portanto, julgo que seriam dois contributos que são diferentes dos demais, pela questão de estarem dentro do IPCC, no quadro do IPCC, como cientistas, e do envolvimento social e da organização da sociedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Não acrescentarei muito mais, mas se calhar uma proposta de sistematização, porque, de facto, há aqui redundâncias que já foram apontadas e muito bem apontadas. Aliás, a proposta do Bloco de Esquerda, do especialista Filipe Duarte Santos, que também é presidente do Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, que é uma entidade que também vamos ouvir, ou seja, há aqui algumas redundâncias que nós, se calhar... Eu proponho ao Sr. Coordenador que nos propusesse aqui um método de nós compilarmos isto agora para futuro. Eu queria sinalizar também, só para acrescentar, já que estamos neste exercício, de que era importante também percebermos a que nível é que nós traçamos a linha de participação, até, por exemplo, a nível não só do Governo, mas também de organizações públicas, institutos públicos. Nós temos aqui... contributos que podem ser muito bem contributos escritos, acho que os próprios, concordando com o Sr. Deputado Alma Rivera, também o vão preferir, mas, ou seja, onde é que se traça o nível entre o que é escrito ou não, entre, por exemplo, uma Direção-Geral de Energia e Geologia ou um Gabinete de Planeamento de Políticas de Administração Central do Ministério da Agricultura, então um Gabinete do Ministério ou uma Direção-Geral, enfim, acho que também valia a pena nós percebermos aqui em que nível é que podemos estar. de redundâncias apontadas que também tinha para sinalizar, já foram a maior parte delas apontadas. Nos especialistas acho mesmo que era muito importante fazermos um esforço, não de reduzir, mas eventualmente de ver novamente no nível de participação quais destes especialistas podem também estar dentro de ou de painéis intergovernamentais ou de entidades de organizações não-governamentais da sociedade civil, de entidades que nós temos abaixo. O Filipe Duarte Santos não é o único, há mais em que temos esses exemplos. E, portanto, só para não ter aqui um rol de especialistas, que nós também já ouvimos, aliás, o PSD ouviu vários, também poderia pôr aqui mais 10 ou 20, e, portanto, ter aqui também propor que pudéssemos fazer este exercício de ter uma lista posterior que fizesse o cruzamento entre instituições e individualidades, porque, eventualmente, muitas delas poderemos encontrar e viabilizar a sua participação por aqui. Na questão do Governo, a mesma coisa, ou seja, até porque o Governo, eu sou Ministro do Ambiente, até disse que não deveria ser o Governo, mas sim o Parlamento a ter esta iniciativa, e é importante ouvir o Governo, com certeza. O Sr. Deputado Miguel Matos também sugeriu aqui condensar os secretários de Estado como Ministro, ou seja, acho que é importante também vermos aqui um modelo de participação que seja o mais profícuo possível. E, no fundo, era isto, era propor aqui que tivéssemos só, que sistematizássemos, ou seja, quais são os exercícios que temos que fazer, até se calhar cada grupo parlamentar fazer isso num período e mandar para a coordenação do grupo de trabalho e depois haver uma compilação de a que nível é que se participa, escrito ou presencial, entre aspas, online, e quem é que pode estar, de alguma forma, repetido aqui nesta primeira tabela. Muito obrigado.
Senhora Deputada Joaquim Catar Moreira.
Sim, senhora. Minha gestão era, não é, que todos os especialistas tivessem a hipótese de enviar a sua análise, o seu olhar e a sua visão por escrito. Mas, simultaneamente, que nós, em algum momento, especialmente porque vai haver uma consulta, não é? Pública, era que houvesse uma conferência online com todos estes especialistas sobre isto. Portanto, isto era uma maneira de nós convocarmos toda a comunidade a ouvir e a participar, não é? Digamos assim, em que cada um teria 2 minutos, 3 minutos, ou o que fosse, exatamente para enfatizar determinada área, enfatizar determinada urgência, etc. Portanto, uma conferência que não nos originasse um esforço, não é, digamos assim, mas é algo, digamos, relativamente fácil, não é? E que é também a Assembleia a ir. Não é só os indivíduos a entrarem no website e darem a sua ótica por fora, mas é também a R, digamos assim, a ir encontrar-se, digamos assim, com a população. Na minha ótica, todos os organismos públicos bélicos poderão ser exatamente úteis para nos darem estatística útil, relatórios em relação a isto e outros assuntos considerados úteis. Portanto, não é mesmo necessário de que haja uma audição especificamente com a entidade tal, tal, tal. Agora, audições necessárias são com as associações, tendo em conta que são entidades que quotidianamente batalham e são normalmente entidades que fazem parte de outras entidades internacionais, não é? Portanto, têm um olhar, uma experiência que nos é verdadeiramente útil. E é também necessário audição com os membros do executivo, exatamente porque estes têm mesmo de mostrar o envolvimento. Estes têm mesmo de estarem envolvidos nisto. Portanto, secretários de Estado, ministros, etc, etc, etc. No que diz respeito a outras entidades, nomeadamente centros de investigação, entidades do setor financeiro, da agricultura, dos águas e resíduos, a ideia era que houvesse do tipo uma audição de uma hora e meia com todos, não é? Portanto, uma de uma hora e meia com as entidades do setor empresarial, outra de uma hora e meia com todas as entidades do setor financeiro e por aí fora. E isto, não é, na minha ótica, nos iria, digamos, dar algum oxigênio. E era isto.
Muito bem. Muito obrigado a todos pelos vossos contributos e opiniões. Estava aqui a tentar sistematizar aquilo que disseram. Queria dar uma nota sobre, era outra coisa que tínhamos para outros assuntos, mas já que também mencionaram isso, dar nota aqui que recebemos da parte do CNADES, um e-mail precisamente do professor Filipe Duarte Santos, a dar nota que o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tem vindo a acompanhar com maior interesse os debates sobre a Lei de Bases do Clima e que constituiu um grupo de trabalho para elaborar um parecer sobre esta matéria e que, segundo aquilo que é o cronograma deles, à partida, no próximo dia 12 de fevereiro, conseguirão aprovar esse parecer na reunião plenária que irão ter. Portanto, fica esta informação também para nós. Entretanto, recebemos uma mensagem do gabinete do grupo parlamentar do PAN a dar nota que vão fazer essa reflexão e dividir as entidades que enviaram entre contributos escritos e contributos e audições que pretendem ver realizadas. Eu, sem prejuízo disso, e agradecendo já essa disponibilidade do PAN para o fazer, eu iria pegar naquilo que disseram para tentar aqui sistematizar algumas das coisas. Relativamente ao que nos disse, eu ia começar pela intervenção do Sr. Deputado Nelson Peralta, porque me parece uma proposta muito avisada. De facto, há, e estavam-me aqui a dizer dos serviços, que pode haver a circunstância de o documento que foi enviado para os senhores deputados agora que estão remotamente a acompanhar-nos, pode esse documento eventualmente de forma inadvertida, ter omitido os centros de investigação de universidades e fundações, é isso? E, portanto, esse documento, lamento, já aqui um lapso, vai ter que ser reenviado porque não tem esses centros. Mas o que é que se passa? De uma análise muito rápida, se verificava que, de facto, muitos dos especialistas que aqui estão pertencem ou têm ligação a esses centros, tal como eu vos disse inicialmente. E, portanto, o Bloco fez aqui uma proposta que, se bem entendi, já dava nota de haver aqui a abertura para podermos pedir contributos por escrito a todos os especialistas que referiram, à exceção de dois que entendo que, pelo menos esses dois, teríamos mesmo que ouvir, o professor Filipe Duarte Santos e a doutora Joana Portugal Pereira, e eu iria quase instar todos a fazerem esta reflexão. Se calhar vamos ter que, obviamente, dar aqui alguns dias, até sexta-feira, para cada grupo poder fazer essa reflexão e nos devolver isso aos serviços da Comissão, para poder isto ser devidamente processado. Mas, se estivessem de acordo, eu iria quase arriscar dizer-vos o seguinte, que era, relativamente aos especialistas, pegando aqui na proposta do deputado Nelson Peralta, nós pediríamos a cada deputado ou a cada grupo parlamentar que indicasse um especialista que quer mesmo ouvir em audição. Eventualmente, no caso de haver o caso como o Bloco indicou, há aqui um segundo que também entende isso, eventualmente dois, mas estabeleceríamos como meta base um, eventualmente dois, no caso de ter mesmo que ser. E só isso já nos permitia aqui uma redução grande e os outros passarem para pedido de consulta escrita. Há aqui um outro contributo que nos é dado pela senhora deputada Alma Rivera, que dizia que poderíamos eventualmente colocar essa questão praticamente a todos, não é? Ou a todos, se querem ou não estar, pôr por escrito um parecer ou ouvir cá. Eu julgo que muito bem, mas então nós teríamos que fazer primeiro, efetivamente, essa destrinça sobre, porque se não está, se está do lado deles escolherem se vão ou não comparecer numa audição ou emitir um parecer, então nós temos que definir primeiro quais são aqueles a quem é dada essa possibilidade, ou seja, basicamente teríamos três grupos de entidades. As ao ouvirem audição, aquelas que são para pedir contributo por escrito, ponto final, é isso que vai acontecer, e um terceiro grupo, que são aqueles que fica do lado deles decidir se são ouvidos ou não em audição. Portanto, esse trabalho, pelo menos esta destrinça, tem que ser feita por nós previamente. E, portanto, para podermos enviar algum pedido de decisão a cada uma dessas entidades, então teríamos que fazer esse trabalho. A senhora deputada Alma Rivera também sublinha aqui, como ideia, a questão dos serviços dos ministérios poderem pôr por escrito as suas posições, o que vai um bocadinho ao encontro daquilo que nos dizia o senhor deputado o Carvalho. Eu também tendo a concordar. Por exemplo, quando temos aqui a direção, perspectiva e planeamento da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Claro que depois o pedido não é para a direção de perspectiva, será provavelmente à Secretaria-Geral. Mas a Secretaria-Geral, em enviar-nos alguma coisa, envia por escrito, certamente. A proposta é do Partido Socialista, depois gostaria de ouvir o Partido Socialista sobre esta matéria, mas a mesma coisa com o Gabinete de Planeamento de Políticas e Administração-Geral do Ministério da Agricultura e do Ministério do Mar. Portanto, efetivamente aqui, valia a pena ser por escrito. Há uma proposta, o grupo parlamentar do PSD, o que nos fez chegar, já tinha essa separação feita, mas, por exemplo, temos a APREN, Associação de Energias Renováveis. Há aqui a proposta do Partido Socialista e, provavelmente, o Partido Socialista agora já concordará que seja por escrito, mas o PSD faz logo essa indicação à partida para ser por escrito. Temos aqui, por exemplo, do Bloco de Esquerda, a Protejo, que obviamente tem aqui uma missão importantíssima, mas lá está, como eu falava inicialmente, focada num tema em específico, num impacto em específico. E, portanto, poderá, certamente, por escrito, nos dar esse parecer, se o Bloco de Esquerda estiver de acordo. Temos aqui, por exemplo, do PCP, eu não sei, senhora deputada, mas tem aqui um grupo ambiental da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa. Claro. são todas, mas será certamente um contributo por escrito, concordará.
Acho que este exercício é importante, que acaba por nos despertar também para a necessidade comparativa de ouvir ou não ouvir. No entanto, penso que o caminho é mesmo nós enviarmos aquelas entidades que achamos que são imperturíveis. Talvez uma seja curto, pronto, ou seja, nesta lógica tolerante, de bom senso, e pronto, talvez não valesse a pena estar aqui a...
Vou alongar muito mais, mas eu tinha aqui sublinhado, enquanto estavam a falar algumas, terminarei só para vos dar nota. Por exemplo, o PAN tem a Associação PONG da Pesca, a Associação Almagem, a Associação Casa Comum da Humanidade, que serão certamente todos contributos válidos, mas justificar-se-á uma audição, mesmo que conjunta, nós estamos a falar de 119 entidades, atenção. E mesmo com audições conjuntas, são muitas horas e muitos dias para isto. É só porque, se a ideia é absorver a informação, provavelmente o contributo escrito permitirá até uma exposição melhor do que propriamente terem ali alguns minutos para dividir com outras entidades para falarem de um ou outro ponto. Valia a pena o PEV também, com a FAP, a Associação Portuguesa de Ecologia, valeria a pena... debruçarem-se seriamente sobre este assunto, sob pena de não ser possível depois conseguirmos...
A FAPAS, por exemplo, também está na C6. O C6 resolve muito problema de... São seis?
Sem dúvida, isso é uma ótima sugestão que acho que devemos adotar desde já, mas a mesma coisa... Por exemplo, bem entendido, já que falou o Sr. Deputado, até porque a proposta é do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda sugere aqui bastantes associações do âmbito humanitário. Claro que as alterações climáticas têm um impacto brutal e as associações humanitárias têm aqui uma perspectiva riquíssima e importantíssima. Mas, tirando eventualmente o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, não querendo, obviamente, menorizar todas as outras. Mas será que não é possível pedir isto por escrito e termos essa perspectiva? Se vamos agrupar todas, é mais um dia só para as associações humanitárias, que, na verdade, o que me preocupa aqui, senhores deputados, não me interpretem mal, é que todos nós já ouvimos essas perspectivas, porque nós todos apresentámos projetos de lei e temos realmente essas preocupações já vertidas nos nossos projetos. É muito importante que possam aduzir aqui alguma coisa a mais, mas é um processo de especialidade. Se nós não tivermos este cuidado, será provavelmente impossível gerir tanta situação. E, por fim, dar aqui nota só relativamente ao que disse o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, voltando a sublinhar aquilo que disse inicialmente. Eu percebo a questão que fala da questão dos ministros e agradeço-lhe a confluência de ideias relativamente à questão dos secretários de Estado que devem realmente acompanhar o ministro, se este entender que assim deve ser. Mas até relativamente aos outros... Eu pedia-lhe alguma, pegando também aqui nas palavras do Sr. Deputado Hugo Carvalho, que citou o Sr. Ministro do Ambiente relativamente à importância desta lei sair e ser emanada da Assembleia, que todos estamos de acordo que deva ser assim. A ação governativa deve ser, obviamente, consultada, devemos ver essa perspectiva, ter acesso a essa informação, para podermos decidir da melhor forma. Daí, um grupo de trabalho chamar 4 ministros, vários secretários de Estado que eventualmente virão com eles, para uma audição, uma mega audição conjunta, parece-me claramente excessivo para a missão que temos pela frente, dada a urgência que temos e o tempo curto que temos. Portanto, pedia aqui que pudesse também o Partido Socialista fazer essa reflexão, porque no limite depois, obviamente, abriremos esta discussão na próxima reunião para já com essas novas... decisões dos grupos parlamentares, podermos concatenar isto tudo, mas Pedia mesmo alguma sensibilidade para isto. Sei que também ao Partido Socialista é, obviamente, muito importante a questão da articulação, da posição política até com o próprio Governo, e aqui alguma consonância na perspectiva do Partido Socialista vai sair da Assembleia da República para ser aplicado no âmbito governativo. Isso é perfeitamente legítimo, mas poderíamos, estou convencido que poderíamos, através do Sr. Ministro do Ambiente, garantir aqui essas perspectivas e não nos afundarmos em mais audições e em mais momentos de debate em torno desta lei. E, para já, era o que eu teria a dizer, sublinhando só aqui uma última questão. A Sra. Deputada Jocine Catar Moreira fala-nos da possibilidade, primeiro, das audições conjuntas. Acho que sim, acho que temos que estudar isto, também numa lógica de agrupar entidades e, como estava a dizer inicialmente o Sr. Deputado Nelson Peralta, ter uma manhã, uma tarde dedicada tematicamente a áreas de grupos que vamos ouvir, mas depois falou da questão da conferência online. Eu julgo que nós devíamos aprofundar essa ideia, parece-me uma ideia... Eu percebo a bondade da ideia, é uma boa ideia, mas dar-lhe nota que só que na Assembleia da República nós tivemos aqui uma situações semelhantes, não online, mas que se fizeram até na sala do Senado, noutros processos legislativos também muito densos, como as questões das freguesias, e houve aqui momentos assim. O que é que acontece? É muita gente, é muito difícil ter tempo para expressar a opinião. Neste momento estamos, obviamente... É completamente impossível organizar uma coisa neste local, é possível fazê-lo online, como sugeriu, mas dar-lhe nota até da minha própria experiência pessoal. Quando estivemos no Grupo Parlamentar do PSD a tratar de ouvir entidades e especialistas e fazer o aprofundamento dessas ideias, depois também complementámos isso com algumas sessões públicas de debate. E, nomeadamente, em relação aos especialistas, foi possível... congregar e, lá está, ir escolhendo de forma a encontrar alguns que fossem representativos de uma série de perspectivas e identidades, e depois pô-los a expor a sua ideia publicamente, com um benefício para todos que estavam a ouvir e para a discussão. Isso é perfeitamente entendível. Mas os próprios especialistas disseram, na altura atribuímos-lhe um tempo de 7 minutos e não houve nenhum que não me dissesse que era pouco. Porque efetivamente um tinha perspectiva sobre o impacto das alterações climáticas, recordo-me de um que tinha o impacto das alterações climáticas sobre a produção de energia renovável. Quer dizer, nós andamos a produzir energia renovável, a investir para combater as alterações climáticas. E depois ele diz-me, olha, os estudos que eu tenho sobre os perfis do vento dizem que em 15 anos, se isto se mantiver assim, todas essas aerogeradores que vocês estão aí a pôr vão ter um rendimento inferior, mas uma coisa brutal. E, portanto, isto é altamente relevante para a discussão. E ele disse, mas eu para expor isso não consigo em 7 minutos. Não consigo. Para expor isto não consigo em 7 minutos. E é só porque a proposta da Sra. Deputada, com a qual eu concordo, devo já dizer, dizia, damos 2 minutos a cada um, é só para introduzir alguma realidade nisto, porque não vai ser possível assim, e nós vamos ter realmente que nos socorrer dos documentos escritos deles e de os estudar. Não vai
Sim,
haver outra forma.
Eu, antes de... Eu, antes de ser deputada, eu era académica, não é? Portanto, isto é algo que todos os académicos estão habituadíssimos a estarem em conferências nacionais e internacionais, e que se é para conversar durante 8 minutos, são 8 minutos, quando é para conversar durante 5 minutos são esses, e eu acho que este não é necessariamente um argumento, digamos, alto, para a inviabilização de uma iniciativa como esta, mas obviamente que isto é algo que disse iramos, não é, digamos assim, decidir, e o que a maioria acha é o que é. Na minha ótica, isto não é só uma conferência para nós organizarmos algo. é uma conferência que, exatamente, faz parte de alguns dos objetivos, de algumas iniciativas, não é? É o de quê? É de nós envolvermos a população, não é? Portanto, estarmos aqui com ótimas ideias sobre uma legislação fundamental, a ouvir só especialistas, membros do executivo e por ali fora, e se houver maneira de nós alargarmos esse âmbito, informarmos os cidadãos, sensibilizarmos, acho que é algo que faz mesmo, não é? Digamos assim, parte. Em relação aos minutos, se são 2 minutos, 8 minutos, obviamente que eu estava a dar o número, digamos, ao ar, não é? Mas pode-se ali olhar e verificar, e não tem necessariamente de ser todos, não é? Mas caso hajam 8, olha, não é? Cada um... fala os seus 8 minutos, os seus... e mais do que os deputados, os académicos estão habituadíssimos a isto, não é?
Muito bem, senhora deputada. Estamos de acordo, aliás...
Senhor Presidente.
Vou já passar-lhe a palavra, senhor deputado. Estava só aqui a concluir que este ponto, só para dizer que estamos de acordo, tanto estamos de acordo que esta iniciativa a ter lugar era complementar já a um conjunto de iniciativas de consulta pública, de participação e disposição às pessoas. Cada grupo parlamentar terá tido na sua iniciativa... também mais ou menos esse cuidado, e agora neste processo de especialidade nós teremos sem dúvida. O que eu iria se calhar propor relativamente a isto era que voltássemos, ficava esta ideia aqui na mesa, e nós voltaríamos a falar sobre ela e a especificar as condições em que ela ocorre após fim do período de consulta pública, porque também não me parece que vamos fazer esta iniciativa já. Vamos começar com o nosso cronograma, não é? E com a iniciativa da consulta pública, e depois, posterior fim da consulta pública, se calhar valia a pena então realizar a tal conferência já também com os dados da consulta pública em cima da mesa, e se calhar até os especialistas a ter conhecimento e ser partilhado com eles aquilo que nos foi chegando desse processo. Se estiverem de acordo, faremos dessa forma. Senhor deputado Miguel Costa Matos.
Sim, muito obrigado, Sr. Coordenador. De facto, esse parece-nos uma boa metodologia de regressarmos à conferência pós-consulta pública. Parece-nos que, entretanto, devemos marcar algumas audições. De qualquer maneira, se calhar a melhor maneira de nós podermos chegar a um consenso é os grupos parlamentares poderem olhar para a lista que foi enviada, refletirem sobre aquilo que entendemos poder ser proscrito, poder ser abdicado, se porventura também, vendo este conjunto, se há alguma entidade que falhe, que seja uma grande falta de diplomacia a não convidá-los. Recordo-me, por exemplo, que, atendendo a que os partidos sugeriram a CAP e a CNA, que aquela que é a terceira grande confederação do mundo agrícola, Confagri, porventura seria visto como uma indelicadeza que essa confederação, que tem normalmente assento paritário com essas confederações, não seja também ouvida em termos iguais. Mas, portanto, fazemos essa reflexão toda até sexta-feira, os grupos parlamentares que entenderem também poderem conversar uns com os outros, e conseguimos chegar a um entendimento sobre o que é que será de se cortar ou de passar a escrita, etc. Pronto. Acho que até sexta-feira conseguimos fazer isso. E na próxima semana podíamos já deliberar sobre uma lista final.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta intervenção tão profícua que acaba por sintetizar tudo aquilo que realmente temos que fazer e também pelo apontamento relativamente à Confagri, que me parece bastante ajustado. Dado o adiantado da hora e também chegada a esta conclusão, eu pedi então que até sexta-feira nos fizessem chegar, esta, fruto dessa reflexão, uma nova indicação, não uma nova indicação, pedia-vos também que não nos surpreendessem com novas entidades a ouvir, porque senão será impossível, porque estamos já reduzidos de um lado e acrescentado do outro, mas pudéssemos até sexta-feira ter então as vossas indicações sobre esse processo com esta sensibilização. Os serviços vão enviar a listagem retificada, considerem essa como a única fidedigna. E então eu agendarei para a próxima semana, com a maior brevidade possível, uma nova reunião do grupo de trabalho, já para findarmos este processo. Só dar uma nota relativamente a um aspecto para finalizar, porque vamos ter reunião às 14h30, portanto temos mesmo que ir para podermos almoçar. Dar-vos nota que um aspecto que foi focado pela Sra. Deputada Alma Rivera relativamente ao projeto de lei do PCP, que, como ela disse bem, incide sobre a Lei de Bases do Clima, mas também sobre a Lei de Bases do Ambiente. Isto vai acarretar, da parte deste grupo de trabalho, alguma atenção, porque esta incidência diferenciada também vai exigir um tratamento diferenciado, nomeadamente no que diz respeito depois à forma como a coisa é exposta na fase final. Sobre, eventualmente, depois fui aqui alertado pelos serviços, vamos aprofundar esta ideia, como é que havemos de fazer de forma a garantir que os processos andam em conjunto, mas que há uma forma de conseguir tratar os dois processos de forma diferenciada no que diz respeito aos pontos que o PCP inclui nesta lei, que influem diretamente sobre outro diploma legislativo que não esta nova lei de bases do clima. Portanto, eu vou aprofundar isso com os serviços, depois falaremos sobre isso numa outra reunião para ver como é que fazemos isto na destrinça que é preciso fazer relativamente a esses artigos. Muito bem? Se não tiverem mais nada a acrescentar, eu agradeço imenso os vossos contributos e o vosso tempo e vamos ao trabalho então e ao almoço agora.